Deputado Pedro Carmo, posso começar? Então, vamos prosseguir os nossos trabalhos e vamos para o ponto 2, que tem a ver com a distribuição do projeto de lei número 558/13, segundo CDSPP, que estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, revogando o decreto-lei número 116/98, de 5 de maio. Cabe ao PSD a indicação do relator.
Indica já ou depois?
Quer indicar já, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar. 3. Ponto 3.
Neste e neste, só se a Comissão quiser, como é em conexão, só se quiserem não para aparecer, se não quiserem, não é preciso.
Não preciso. Obrigado. Distribuição do projeto de lei número 530/13, segundo PEV, estabelece a oferta alternativa de vida vegetal no âmbito do programa Leite Escolar, promovendo alteração ao decreto-lei de 2 de março, comissão competente, a 8ª comissão, portanto há conexão com a nossa, é só se entenderem que se deve, portanto, fazer o parecer, é que se faz, porque está a conexão com a 8ª.
Eu pergunto.
É a 8ª, pergunto aos senhores deputados, começo pelo PSD, se entendem que se deve fazer o parecer.
Sr. Presidente, eu penso que a 8ª Comissão vai fazê-lo necessariamente. Epá, nós temos lá colegas deputados, todos os grupos parlamentares lá estão representados, pelo que o PSD não vê interesse em fazer. De todo modo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Rocha.
O Partido Socialista também não vê interesse em fazer.
Senhora Deputada Carlos Matias.
O Bloco de Esquerda também não vê interesse, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca.
Também não vejo interesse.
Senhor Deputado João Ramos.
O mesmo, Sr. Presidente. Acho que depois, no decurso do processo legislativo, se entendemos que é preciso uma abordagem da área da agricultura, poderá ser analisado, mas para já não acho que não.
Muito obrigado. Então vamos passar ao ponto seguinte. Distribuição do projeto de lei 532 do PEV, que desincentiva a venda de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas, procedendo à alteração do decreto-lei 55/2009, 2 de março. Comissão competente, 8ª comissão, conexão com a 7ª comissão. Pergunto também se entendem que é importante lembrar o parecer. Começo com o PSD. Faz favor.
Mantemos a mesma posição. Entendemos que não é necessário fazer aqui uma. Nenhum parecer, porquanto a comissão competente é a 8ª e reconhecemos competência aos nossos colegas representados nesta comissão.
Sr. Deputado Francisco Rocha.
Não antevemos essa necessidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Também de necessidade, Sr. Presidente. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também não vejo necessidade. Obrigada.
Sr. Deputado João Ramos. Muito bem, muito obrigado. Passamos para o ponto 5. Fixação da redação final dos projetos de resolução 825 do CDSPP, que recomenda ao Governo que promova uma campanha de divulgação massiva de seguros agrícolas e o aumento das coberturas de seguros especiais, e 835 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que apoie os produtores agrícolas do Vale de Voga e promova um sistema de seguros de colheita adequado a pequenas florestas agrícolas. Eu pergunto à senhora e senhores deputados, começando pelo PSD, se concordam com a redação final, ou se há alguma sugestão?
Não temos sugestão a fazer, porquanto entendemos que provavelmente esta redação final já está
corresponde.
De acordo com... Corresponde com...
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Rocha. É a deputada Lúcia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Partido Socialista também subscreve e também aproveito para reafirmar aqui a preocupação da parte do Governo e do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, com a alteração que fez, portanto, à portaria dos seguros e, portanto, subscrevemos inteiramente tudo o que está neste projeto de resolução.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a
redação final,
em particular naquela do diploma da iniciativa do Bloco de Esquerda.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero ser desmascarada, não é não concordar, concordo com a proposta, mas tenho aqui uma sugestão relativamente ao projeto do CDS. No ponto 1, mesmo no final, a proposta, portanto, o texto que foi aprovado, diz, procurando assim cada vez maior informação e adesão, e com isto a redução dos respectivos custos para os segurados. E a proposta dos serviços é a redução dos respectivos custos. Eu penso que era importante frisar que é custos com os prémios de seguros, ou seja, o custo para o segurado e não o custo para a administração ou para o Estado. Portanto, acho que não é irrelevante estar ou não estar, a palavra, para mim não interessa estar segurado, pode, ou fica para os segurados, porque foi o que estava, foi aprovado, ou dizer os recursos dos prémios de seguros, portanto, só para não estar a mudar aquilo que foi aprovado, eu manteria aquilo que foi aprovado, o texto inicial, que é a redução dos respectivos custos para os segurados. Não sei se concordam ou não.
Senhor, eu vou passar a dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista e depois, e já agora pedia para se pronunciar sobre... O Sr. Deputado, não se importa que eu dê a palavra? Não é para perguntar se concorda com a fixação. E concorda com as sugestões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca?
Sra. Deputada, considera que a proposta não se revê nem não reflete nem integra aquilo que foi aprovado, tem que dar esse direito.
Muito obrigado. Senhores deputados, que já falaram antes da deputada Patrícia Fonseca, concorda com as sugestões da Sra. Deputada? Senhora Deputada Lúcia.
Se não se importa, poderia repetir que eu...
Sim. No ponto 1...
Sim, isso eu acompanhei.
O texto que foi aprovado, foi discutido aqui em comissão e foi aprovado...
Vai chover, termina... Deputada Patrícia Fonseca, vai chover.
Desculpe,
só estou a repetir que é para gravar aqui... Para
sim,
saber
peço
quem
desculpa,
é
que... peço desculpa.
Não tem que desculpa, vai chover.
Portanto, o ponto 1 do nosso projeto de resolução, que foi aprovado, termina com a seguinte expressão, e com isto a redução dos respectivos custos para os segurados. A proposta que nós temos aqui de redação final diz a redução dos respectivos custos. Pronto, e como eu entendo que custos, tanto pode par como os seguros, são em parte financiados pelo programa, pelo PDR e financiados pelo Estado, quando nós dizemos redução dos respectivos custos, não sabemos para quem é que estamos. Quer dizer, na prática até são para todos, pronto, mas o objetivo é reduzir, o objetivo da nossa recomendação, que estava no espírito do texto, é alargando o leque dos seguros especiais, quanto maiores, alargando o leque de agricultores aderentes aos seguros, quanto mais pessoas existirem a fazer seguros, mais baixos são os prémios de seguro. Mais baixo é o custo para quem faz o seguro, ou seja, para os segurados, que são aquilo que são, foi o texto que foi aprovado. E, portanto, eu, para mim, acho que era melhor manter o texto, os custos para os segurados. É o texto que foi aprovado na comissão.
Sim, senhora. Sim. Deputada Lúcia,
nada a opor.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhor Urcio. Está tudo bem, então? Vamos continuar? Vamos continuar. Temos agora... Escrutínio Europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. COME 2017-244, proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais, conjunto com a 6ª Comissão, Bloco de Esquerda.
Como é, há aqui uma conexão também, não é? Com,
se quer indicar, se quer, sim, se quer pronunciar. Querem, acham que vamos pronunciar ou não? O PSD acha que nos vamos pronunciar. Sr. Deputado Francisco Rocha?
Também não, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias?
Sr. Presidente, eu não percebi exatamente em que ponto é que estamos e o que é que estamos a...
Estamos no ponto 6, a perguntar ao Sr. Deputado se entende que nos devemos pronunciar sobre a proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia relativo à abertura e ao modo de gestão contingentes tais autónomos da União Europeia para determinados produtos agrícolas industriais. Está em conjunto com a 6ª Comissão. Os grupos parlamentares que se pronunciaram anteriormente são de opinião que não nos devemos pronunciar sobre isto.
Nós vemos interesse em pronunciarmos sobre esta matéria.
Diga.
Nós vemos interesse em nos pronunciarmos sobre esta matéria.
O Bloco de Esquerda vê interesse em pronunciar sobre esta matéria. Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não vimos interesse e eu sugiro ao Sr. Deputado Carlos Matias que veja os anexos que vieram no e-mail, porque os produtos que estão, apesar do texto dizer, do título, ou seja, do regulamento 1388, dos todos, dizer em determinados produtos agrícolas e industriais, na prática, estas COMES só alteram produtos industriais. Eu tive o cuidado de ir ver os produtos e, portanto, os anexos são só relativos a produtos industriais e por esse motivo não me parece que seja aplicável a esta comissão sequer.
Entendo que não é aplicável a esta comissão e que basta o relatório da sexta. Sr. Deputado Carlos Matias, faço os esclarecimentos prestados pelo Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Eu faço os esclarecimentos que eu agradeço, nós não mantemos, achamos que não deve ser feito o escrutínio.
Acham que não deve ser se confia na opinião?
A nossa agricultura já é bastante mecanizada, não precisa de bicicletas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Ramos...
Também não.
Se bem que o outro tem um conjunto de... Mas, Sr. Deputado, pronuncie-se sobre isto, já se chama. Então, mas eu ligo...
Não,
muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar. Proposta COM 2017-245. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia número 1387-2013, que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos industriais. Conjunto também com a sexta comissão. Eu pergunto ao PSC se nos devemos pronunciar.
Também não.
Sr. Deputado Francisco Rocha, do PS.
Também não, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Também não.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do
também
CDS.
Não, também não.
Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Também não, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte. Programa da visita de trabalho aos Açores. Foi feita uma adaptação em função do adiamento que sofreu. Penso que todas. Portanto, a partida seria dia 5 de outubro. 6, 7, 8, 9, 4 dias. Não, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se querem pronunciar e começar pelo PSD. Não está cá o deputado Ventura, nem o João Castro, que são os dois que... Mas não sei, querem-se pronunciar, faz favor.
Não, nós não temos muitas sugestões alternativas a dar, porquanto o programa da visita decorre de um adiamento por nós proposto e, portanto, entendemos que se deve manter nas condições que foram... indicadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha.
Sim,
favor.
Neste momento o Partido Socialista não tem nada a ditar a este programa.
Então, querem dizer que estão de acordo, não é assim? Muito obrigado. Passaríamos ao Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Nós estamos de acordo, Sr. Presidente, com o programa apresentado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também não tenho nada a dizer, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... João Ramos, do Partido Comunista Português.
Concordo, Sr. Presidente.
Concordo. Então, com a vossa anuência, os serviços iam começar a tratar do alojamento, das sim. viagens, para evitar o que aconteceu da outra vez, é? Com a devida antecedência, está bem? E mantém-se aquilo que tínhamos feito outra vez, é dirigido aos efetivos. E se um efetivo desistir do PSD, entra o primeiro suplente ou quem o coordenador indicar. O mesmo acontece com o PS, com os outros grupos que concordam com esta metodologia. E o seu deputado também tem suplentes, que já tem indicado suplentes não, e eles têm sido aceitos, os suplentes que o senhor tem indicado.
O meu grupo tem, mas há alguns...
Não, se não tiver, depois se encontrar se há quem a substitua, tem?
O grupo de trabalho do leite, claro. Membros do grupo de trabalho do leite, Sr. Presidente.
Não ouvi, desculpa.
O grupo de trabalho do leite, tem incluídos.
Ah, naturalmente, como diz aqui o senhor assessor, para além dos efetivos, e acabou de chegar o deputado Ventura, que alguém lhe comunicou que nós estamos a discutir este assunto, estamos a discutir a visita aos Açores, falta cá o João Castro.
Como sim, o Ventura veio duas vezes, como presidente do grupo de coisas e como deputado, que chega de visita. O Soja
Negra. Senhor deputado, todas e todos os senhores deputados concordaram com esta proposta de visita, com estes dias, portanto, o senhor como é o coordenador do grupo de trabalho.
Perfeitamente.
Perfeitamente. vamos tratar das viagens, da logística. Portanto, o que eu também definido é que irão os deputados do Grupo de Trabalho do Leite e depois os deputados efetivos de todos os grupos, com a condição de quem pedir a substituição será substituído por um deputado do respectivo grupo.
Mesmo o Grupo de Leite, se alguém não puder ir do PSD para pedir a substituição?
O senhor vai por dois?
Hã?
É o senhor que vai?
Eu vou, porque não há substitutos.
Outros assuntos, temos aqui um assunto, por favor. Ah, o senhor deputado, António Ventura tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nos outros assuntos, gostaria de voltar a referir um projeto que está sucessivamente a ser adiado para o encontro de uma redação comum que tem a ver com a isenção total ou parcial do pagamento dos produtores de leite à Segurança Social. Abordei isto na última reunião, enviei, nós o PSD enviamos ao Dr. Joaquim Ruas, a nossa proposta, para não haver mais delongas, foi enviada a todos os grupos parlamentares, e era nesse sentido que gostávamos de saber se os outros grupos parlamentares concordam com essa proposta para que esta iniciativa seja concluída. Recordo que já foi há cerca de 4 semanas que três projetos de resolução do PSD, do PS e do CDS subiram a plenário e desceram para o encontro de uma redação. Já foi anunciado, os produtores de leite estão nessa expectativa, a crise do leite não foi ultrapassada, continua e, portanto, nós temos que encontrar a redação comum. Volto a apelar para se encontrar esta redação. E, portanto, eu gostava de ouvir os outros grupos parlamentares relativamente à nossa proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, este assunto, estou a ser informado, que foi discutido em plenário. Os projetos de resolução desceram à Comissão e ou se encontram um texto comum, e, não se encontrando um texto comum, o assunto volta ao plenário e são discutidos os projetos de resolução de uma forma autónoma. São votados autonomamente. Serão votados autonomamente, discutidos.
Claro.
O que sugiro é que se tem um prazo para chegar a um texto comum. Deixe-me só acabar, ao Sr. Deputado. Eu já acabo e depois dou-lhe a palavra se quiser outra vez. Eu sugiro, ou chega, eu dava um prazo, por exemplo, uma semana para chegar a um texto comum. Não chegando a um texto comum, sobem de novo ao plenário para ser votados em plenário. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É essa mesmo essa questão. Nós estamos, sucessivamente, há 3 semanas a adiar e a tentar encontrar, porque não houve uma iniciativa de um partido político relativamente a uma proposta de texto comum. Nós avançamos com a proposta de texto comum. Esperamos as outras forças partidárias agora uma reação. Sim ou não? Se não encontrarmos, só para o plenário. É isso que estamos à espera. Hã? Já foi enviado para os grupos parlamentares todos.
A Sra. Deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente a este, pegando neste assunto e, se calhar, propondo que isto fosse, este tema mais alargado, fosse discutido numa reunião de coordenadores que tem a ver com o processo de agendamento das iniciativas para esta comissão, porque, de facto, o que aqui me parece é que, às vezes, há iniciativas que, se não for por iniciativa dos grupos parlamentares pedir para agendar, acabam por não serem agendadas. Dadas e não se percebe porquê, qual é o motivo para não ser agendado para a reunião seguinte. Portanto, os projetos foram discutidos em plenário, baixaram a pedido dos grupos parlamentares porque eram incompatíveis uns com os outros em termos de prazos, apesar de todos terem o mesmo objetivo, baixaram à comissão e, portanto, na minha perspectiva, não vejo razão, porque sou eu que estou a ver mal, não estar bem por dentro do funcionamento, pode-me estar a falhar qualquer coisa, mas julgo que poderia ter vindo agendado para a reunião seguinte àquela em que foi discutido para plenário, num ponto da agenda, encontro de um texto comum, e vinha aqui à comissão, e era discutido, e este assunto já estava ultrapassado.
O deputado Ulisses pediu a palavra. Ulisses Pereira,
eu penso que esta matéria não é uma matéria de responsabilidade de agendamento. Há três partidos que fizeram baixar à Comissão para encontrar uma redação comum. E deve haver um entendimento prévio entre os três partidos para apresentar. Nós não vamos discutir uma matéria sem que haja uma proposta nova de... E, portanto, se o Partido Socialista não está interessado, o CDS ou o PSD, em apresentar uma proposta comum, o que é importante é que o mais rapidamente possível passe a plenário. Pois, eu sei que o PSD apresentou, que o António Ventura acabou de dizer. E o deputado António Ventura, o que referiu, perguntou ao CDS, ao PSD e ao PS, comentários sobre a proposta apresentada no sentido de agilizar isso. E, portanto, só há duas questões. Os dois partidos, isto até nem envolve o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, porque não foram autores... Diferente. E, portanto, o Partido Socialista tem que dizer, vamos, no prazo de 3, 4, 5 dias, trabalhar connosco, se é dessa a mesma coisa, se não, acho que é legítimo que os três partidos peçam para que subam. Agora, nós não podemos, a mesa, eu estou a falar um bocadinho também em nome da mesa, não podemos agendar uma matéria que está nas mãos dos partidos proponentes. Quer dizer, não vamos aqui discutir sem eles entenderem sobre isso.
Senhor Deputado e caro colega da mesa... Foi o que eu sugeri ao Sr. Deputado António Ventura, foi precisamente nesse sentido, dar um prazo, 3 dias, 4 dias, o tempo que entender, porque isso é da iniciativa dos partidos, é que tem que se entender, se não se entender, isto sobe ao plenário. Mas o deputado João Ramos pediu a palavra, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, uma parte da intervenção já foi, da minha intervenção acaba por ser feita agora do Sr. Deputado Ulisses Pereira. Logicamente que isto é um trabalho de retaguarda e de bastidores entre os partidos, que não cabe à Comissão. Nem penso que até que a via que foi feita, pronto, se calhar também não é mais adequada de propor à Comissão alguma coisa para perceber se os outros partidos subscrevem ou não. Acho que deve ser um encontro entre os partidos. A proposta que foi apresentada pelo PSD, já agora adianto, nada, não inclui aquilo que são as propostas do PCP, e por isso o PCP não subscreve esta e considera-se automaticamente fora, porque a proposta não incluiu aquilo que eram propostas do PSD. Quer dizer, aquilo que foi a proposta do PSD, bem, na verdade, são um bocadinho inconciliáveis, porque todos os partidos propuseram redução de pagamento de pagamentos à Segurança Social, e essa não é a via do PCP, e por isso não será fácil essa conciliação.
O Sr. Deputado Pedro Carmo pediu a palavra, faz favor, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Socialista. Não, revendo nas duas últimas intervenções anteriores, queria apenas acrescentar que o trabalho que pode ser feito em sede de comissão está a ser feito, e o Sr. Presidente fez, isto é, sensibilizar os partidos de que deverão rapidamente analisar o documento ou apresentar outro e chegar a um texto conjunto. Da parte do Partido Socialista, aceita essa recomendação, irá analisar em conjunto e depois brevemente pronunciar-se-á sobre esta matéria. Mas ficámos sensíveis a essa preocupação.
Sr. Deputado, eu faço aquilo que ouvi dos diferentes grupos e também a sugestão dada ali pelo meu colega da mesa, vice-presidente Ulisses Pereira, propunha que cesse até ao final dessa semana para chegar a um texto com o caso não chegue. Seguirá. Está bem? Concordo? Sr. Deputado António Ventura, está de acordo?
Ou pelo menos que haja até mais necessidade.
Mas isso é um problema que tem que ter trabalhado nos bastidores, não é? Aqui na Comissão. Também, isto é quase uma... Era do género do pacote das florestas, não é?
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu acho que o objeto das iniciativas dos três partidos é muito simples, diverge no âmbito temporal e na percentagem, desconto. Não há entretanto nesta matéria, há que concluir o assunto. O assunto já vem sendo arrastado já há 4 semanas, já concluir, sim ou não? Eu penso que é necessário estabelecer um prazo só para os partidos pronunciarem sim ou não. Não há aqui, penso eu, grandes análises políticas. Ok, então até ao final da semana, só para dizer que no final da semana, sexta-feira.
Sim, mas...
Mas nós... Estou de acordo com o Sr. Deputado, estou de acordo consigo. O que eu quis dizer foi que, não havendo um entendimento, só nós mandamos... Se até ao final desta semana mandamos para o plenário. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, os partidos até podem querer deixar morrer o assunto aqui na Comissão. É um problema que é dos partidos. Se não quiserem mais mexer no assunto, e ele morre por aqui, né? Por isso, eu percebo a boa vontade do Sr. Presidente a tentar ajudar, mas na prática os partidos é que têm que resolver esse problema. Não podemos apanhar esses sonhos para a Comissão, né? Não é uma responsabilidade da Comissão. Se ficarem aqui a marinar, não é trabalho da Comissão que fica por fazer.
Da nossa parte, se me dá licença, aceitamos a sensibilização e entendemos como tal por parte da mesa.
Entende como tal o quê? O que é que entende como tal? Ah, muito obrigado. Sr. Deputado, antes do deputado Ulisses Pereira, faz favor, Sr. Deputado.
Eu penso que não é só uma questão de sensibilização, uma questão de concretização. E, portanto, sendo uma questão de concretização, eu acho que a proposta que a sensibilização que o Sr. Presidente da Mesa fez aos três partidos envolvidos é se, para encontrarem um texto conjunto até à próxima sexta-feira. Se não for possível encontrarem esse texto conjunto, os partidos que queiram que as suas propostas de resolução, os seus projetos de resolução subam ao plenário, avisam até sexta-feira, eles sobem ao plenário e são votados.
Muito bem, isso mesmo.
Os três... Sim.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da minha parte, como disse, de facto, eu achava que, e peço desculpa porque eu comecei por dizer que podia ser por desconhecimento da minha parte, portanto, está aqui o meu pedido de desculpas relativamente à questão do agendamento para a Comissão, e também não me tinha apercebido do e-mail, foi em pleno auge, foi na quinta-feira passada, e foi aqui no auge da reforma das florestas, ou dos fogos, e não me apercebi. Digo que fico, portanto, registo o pedido de sensibilização do Sr. Presidente e também o pedido aqui feito pelo deputado Ulisses Pereira. Eu acabei, agora, enquanto estávamos aqui a conversar, fui por pesquisar o e-mail e já respondi ao e-mail do Dr. Ruas a dizer que concordamos com o texto proposto. Portanto, da parte do CDS, esse assunto ficamos à espera e informo também já que se até sexta-feira, para obviar a mais demoras, se até sexta-feira não for encontrado, não for enviado para a Comissão um texto comum, o CDS pretende que o seu projeto suba para a plenária na semana seguinte. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, agradecemos a sua participação, a sua informação e já agora a eficácia. Foi muito pronta. A prontidão com que deu a resposta. Agora está nas mãos do deputado Pedro Carmo. Muito bem, então está encerrado. Senhoras e senhores deputados, faz favor, senhora deputada Patrícia Fonseca.
Senhor Presidente, outros assuntos?
Outros assuntos?
Relativamente, eu gostaria de voltar ao tema do Grupo de Trabalho das Florestas.
Ao senhor deputado, desculpe, eu ia pedir ao deputado... Desculpe, ali a nossa colega está a falar.
Eu queria voltar ao tema do Grupo de Trabalho das Florestas e ao pedido que eu tinha feito à Comissão de reenvio do e-mail referido pelo Grupo Parlamentar do PS, mais concretamente pela deputada Júlia Rodrigues. Eu agradeço o empenho do Sr. Presidente e a distribuição do documento que nos fez no início desta reunião, mas reitero o meu pedido que nos seja enviado o e-mail de dia 8 de junho, referido pela deputada Júlia Rodrigues, do dia 8 de junho, a pedir a constituição do Grupo de Trabalho. Porque, Sr. Presidente, aquilo que o Sr. Presidente nos distribuiu não é o documento que foi referido pela deputada Júlia Rodrigues, porque aquilo que está, quer na comunicação social, quer no próprio e-mail que a deputada Júlia Rodrigues distribuiu à Comissão, no dia, eu agora não tenho aqui o e-mail, mas foi no dia 21 ou na semana passada, foi conforme tinha sido discutido na Comissão da Agricultura descentralizada dia 14 de junho, reiterava o pedido feito no dia 8 de junho, no e-mail enviado dia 8 de junho, a pedir que fosse constituído um grupo de trabalho. Ora, aquilo que o Sr. Presidente aqui nos distribuiu foi um e-mail da deputada Gil Rodrigues, um e-mail da deputada Gil Rodrigues para o Sr. Presidente, mas que diz caríssimos, encaminha a nossa proposta. Isto dá-me a sensação, ao ler isto, que era um e-mail para um conjunto, eventualmente para os deputados do grupo parlamentar do PS, que integram a Comissão da Agricultura. Depois desse e-mail, isto é dia 8 de junho, depois vem um e-mail da deputada Júlia Rodrigues para o deputado Joaquim Barreto, no dia 21 de junho, às 19h38, que penso que seja, que tenha sido até durante a nossa reunião da Comissão da Agricultura, após o plenário, se não foi durante, foi logo no final. E depois, afinal de contas, é um deputado, um e-mail do deputado Joaquim Barreto, ou do Sr. Presidente, para a Comissão. E, portanto, isto confesso que não me parece ser o documento que foi enviado, e eu gostaria, para que fosse este assunto para a bem da transparência, porque não há nada aqui a esconder, portanto, no fundo foi o e-mail que foi referido pela senhora deputada, que nos fosse enviado, não custa nada, é fazer um forward e enviar o e-mail, independentemente, e porque gostaria que ficasse esclarecido, porque foi veiculado por diversas vezes para a comunicação social, que o grupo parlamentar do PS já estava a tratar deste assunto há muito tempo, e não só para a comunicação social, aqui já várias vezes foi referido que o PS está a tratar e já tinha pedido este grupo de trabalho há muito tempo. E, portanto, eu acho que as coisas devem ficar corretamente ditas, e para que fique claro que não é por pressão ou por impedimento de qualquer, na minha parte, da parte do CDS, que este assunto não é tratado com celeridade, e não posso aceitar que digam que este assunto está a ser tratado há muito tempo, quando as propostas são do Governo, baixaram sem votação a pedido do grupo parlamentar do PS, nem o PS, nem o Bloco de Esquerda pediram nunca para agendar esta matéria. A primeira vez que isto foi falado foi depois de eu ter falado no assunto, no dia 14 de junho, na Feira Nacional da Agricultura, na reunião que tivemos. E, portanto, eu gostaria que fosse enviado, que me fosse disponibilizado aquilo que eu solicitei, para que ficasse claro que, de facto, não é por me imputar responsabilidades à Comissão nem nada, porque, no fundo, um e-mail enviado para o Sr. Presidente, por lapso, quer dizer, no fundo, não é um e-mail formal enviado à Comissão, e, portanto, reitero aqui o pedido que eu fiz de que seja reenviado o e-mail que a Sra. Deputada Judith Rodrigues fez referência.
Eu vou passar a palavra ao deputado Lima Costa, e até para poder ser muito objetivo e não me esquecer das perguntas que me fez a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, vou, de uma forma cronológica, referir tudo o que se passou com este e-mail. Como a forma está, como a Sra. Deputada refere muito bem, no dia 8 de junho, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues envia-me para mim esse e-mail, que é um e-mail que, como eu digo em cima, quando remeti no dia 22 de junho ao Sr. Presidente, ao Sr. Assessor da Comissão, em que eu digo, junto ao e-mail que a deputada Júlia Rodrigues fez alusão nas duas últimas reuniões. E quais são as duas últimas reuniões, Sra. Deputada? É a reunião que nós tivemos em Santarém, no dia 14, bem como a reunião que tivemos depois aqui no plenário, no dia 21. São as duas reuniões onde a Sra. Deputada Júlia Rodrigues faz menção a este e-mail. E que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, na reunião do dia 21, quando a Sra. Deputada Júlia Rodrigues disse que já tinha enviado no dia 8 uma proposta para o debate da reforma das florestas, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues interpelou-me no sentido que lhe fornecesse o e-mail do dia 8. Não sei se está lembrada disto. Dia 14, sim. Dia 8, porque era dia do dia, simples, no dia 14. E porquê é que isto surgiu? No dia 14, quando a discussão que estávamos a ter em Santarém, a senhora deputada Patrícia Fonseca, não está gravado, mas interpelou-me, perguntou-me como é que estávamos sobre a reforma das florestas. Perguntou-me o ponto da situação.
Sr. Presidente, porque tinha visto...
Fez uma pergunta lá no...
Sim, porque tinha visto e estranhei o Sr. Ministro dizer que estava concluído até ao final da sessão legislativa, quando não tinha havido sequer agendamento para a reunião da Comissão.
Mas, Sra. Deputada, eu vou responder pelo que sei e é isto. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca, em Santarém, na reunião que tivemos, fez alusão à reforma das florestas. A Sra. Deputada Júlia Rodrigues, na sequência da sua, portanto, da sua intervenção, informou que já tinha enviado um e-mail assim, assim, assim. E, naturalmente, o e-mail que eu tinha era este que aqui está, que, como a senhora vê, caríssimos, e que eu lhe digo em cima, que considero este e-mail, que é, junto o e-mail, que a senhora deputada fez alusão nas duas últimas reuniões da Comissão e considerei como um documento informal, dados os termos da sua redação. Eu penso que fui muito claro. E porque é que eu, naturalmente, a senhora deputada perguntará agora, dia 22 de junho, às 0h40, porque no dia 21, senhora deputada, houve a nossa reunião, aqui na Assembleia da República, já, em que a deputada Júlia Rodrigues volta a referir-se a este e-mail, e a senhora deputada Patrícia Fonseca pediu que ele lhe fosse fornecido. Eu, no mesmo dia, não, mas 44 minutos depois, isto é, ou 40 minutos depois, no dia seguinte, tomei a iniciativa de o remeter à Comissão, aquele documento que eu tinha e que considerava informal, não sei, está escrito, assumido por mim, que considerava informal. E, portanto, eu remeti-o para a Comissão, não disse ao Sr. Dr. Joaquim Ruas, não, está aqui o e-mail para nós analisarmos. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca encontrou-me e disse-me, na saída da reunião de 21 de junho, penso que foi 21 de junho, que foi quarta-feira, e referiu-me o seguinte: Sr. Presidente, eu quando lhe pedi o e-mail, ou requeri o e-mail, a cópia do e-mail, não o informei da data limite para me entregar. Não sei se está lembrada dessa conversa que diz que eu quando o referi que queria o e-mail, não lhe disse que queria, não lhe pus uma data limite para me entregar. Não sei. E, entretanto, no dia, agora não posso precisar o dia, em que a senhora deputada vem de novo e vem agora dizer que, penso que foi na sexta-feira, que pôs-me uma data limite. E a data limite que me pôs era que antes do início da reunião de hoje queria ter o e-mail, o dito e-mail. E eu respondi-lhe, através de serviços, que lhe entregaria o e-mail antes da reunião, e foi o que fiz aqui numa conversa que tivemos. Portanto, isto é o que eu posso dizer. Desconheço outros e-mails, na Comissão não entrou mais nenhum e-mail, foi este e-mail que entrou, e foi por minha iniciativa e porque a senhora deputada me interpelou nesse sentido, porque o e-mail, não tive nenhum e-mail dirigido à Comissão. Não sei se fui claro com a senhora deputada, se lhe expliquei todo o andamento. Isto é, eu tive este e-mail, sim senhora, mas não o considerei como um e-mail dirigido ao Presidente da Comissão. Não sei se fui claro convosco, e estou assim a ser claro, e se alguma... Esta foi a minha interpretação. E daí que eu diga aqui que considerei como um documento informal, dados os termos da sua redação, porque não estava dirigido ao Presidente da Comissão, dizia apenas caríssimos, e que eu admiti, eu considerei que este e-mail, que seria um e-mail para, dirigido aos deputados do Partido Socialista, que integram o grupo, para debate e não para a Comissão. Portanto, Sra. Deputada, não sei se fui claro consigo, mas se não fui, estou disposto aqui a clarificar tudo o que era. Está bem? Fui claro com o Sr. Deputado? Fui claro com o Sr. Deputado? Ainda quer fazer outra pergunta? O deputado António Lima Costa, não se importa, então, que eu esclareça tudo com a deputada Patrícia Fonseca, depois diremos aqui. Era preferível.
Foi claro, Sr. Presidente, na sua explicação, e eu compreendo perfeitamente e concordo consigo que, ao ler este documento que me entregou hoje em papel, eu também depreendo que interpreto que o e-mail, este texto que foi enviado no dia 8 de junho pela deputada Júlia Rodrigues ao deputado Joaquim Barreto, foi um e-mail informal, até porque não foi só o deputado Joaquim Barreto. Foi caríssimos, é um e-mail enviado a várias pessoas, não apenas a uma pessoa. E isso não era caríssimo. De qualquer forma, Sr. Presidente, isto eu volto a frisar, eu não percebo como é que depois aparece um e-mail aqui de dia 20, da deputada Júlia Rodrigues, outra vez para o Sr. Presidente, no dia 21, que não tem nada, quando a deputada Júlia Rodrigues já tinha enviado um e-mail de 19 ao Sr. Presidente. Era simplesmente fazer uma forma de enviar um e-mail. Porque senão, a conclusão que eu tenho de chegar é que é aquilo que eu concluo, é que a Sra. Deputada Júlia Rodrigues mentiu. Quis fazer-se demasiado voluntariosa, dizendo que havia um documento, quando nós não podemos confundir uma reunião de grupo de trabalho parlamentar, de um partido, de um grupo parlamentar, para discutir um tema, com uma reunião, com uma solicitação feita à Comissão. E, portanto, não podemos vir dizer para a comunicação social que estamos a tratar do assunto há muito tempo, para tentar escamotear uma situação. E eu quero ver este assunto esclarecido, e, portanto, eu solicito, eu não fico esclarecida com este e-mail, fico esclarecida com a sua justificação, que concordo que este e-mail foi um e-mail pessoal. Eu não percebo daqui que isto tenha sido um e-mail, uma sequência de e-mails enviada, porque no meio disto tudo há um e-mail enviado pela senhora deputada Júlia Rodrigues à Comissão, efetivamente a enviar. Portanto, isto é uma história muito mal contada, é só isso que eu gostaria. E para que a história ficasse bem contada, não custava nada reenviar simplesmente o e-mail, o conjunto de e-mails, só para que ficássemos todos esclarecidos e não houvesse dúvidas da parte de ninguém.
Senhora deputada, já agora também ainda clarificando mais a situação, quando decorreu a reunião do dia 21, quando decorreu a reunião do dia 21, que nós estávamos aqui na Assembleia da República, e quando a senhora deputada Patrícia Fonseca requereu que o senhor Presidente da Comissão lhe entregasse o e-mail que a deputada Júlia Rodrigues tinha dito que me tinha encaminhado, eu, imediatamente, como já não o tinha na minha caixa de correio, disse: senhora deputada Júlia Rodrigues, faça favor de me reencaminhar o e-mail que, efetivamente, daí que a senhora perguntará porquê é que aparece no dia 21. Porque eu, senhora deputada, quando ele me chegou, e como o considerei informal, desapareceu-me do meu computador, do meu iPhone. E na reunião, ou no final da reunião, que nós tivemos no dia 21, dirigi-me à deputada Júlia Rodrigues e disse: senhora deputada, a senhora deputada Patrícia Fonseca requereu-me este e-mail e eu faço questão que me faça chegar, porque eu já não o possuo, e ela fez-me chegar então à tarde, portanto às 19h38. Se reparar, o dia 21 foi às 19h38. Foi a hora que ela me fez chegar, eu estive a refletir sobre os termos, jantei e no final de jantar, senhora deputada, reencaminhei para o senhor doutor Joaquim Ruas, tal e qual, e disse-lhe: por favor, fica aí o e-mail, depois eu vou encontrar uma data. E não me esqueço também que a senhora me disse, à saída do nosso, portanto, do debate que tivemos no dia 21, que iria, a senhora deputada Patrícia Fonseca, eu não referia, vou pôr um limite para me ser entregue o e-mail, uma data, e eu, naturalmente, depois, no e-mail que me envia no fim de semana, já prefere uma data que era até o início da reunião de hoje. Foi o que eu... Não, foi até o início da reunião de hoje. Tenho aqui isto registado, e eu hoje vinha na viagem, e está aqui uma senhora deputada que me vinha acompanhar, que eu liguei ao senhor doutor Joaquim Ruas, que lhe queria dar uma satisfação à senhora deputada Patrícia Fonseca relativamente a esse assunto, porque, senhora deputada, não tenho nada a esconder, com a maior transparência, com a maior verdade, é assim que eu sei estar aqui e irei estar até que entendam que eu devo estar neste lugar. Está bem? É isso que lhe quero dizer. Não sei se fui claro agora, porque é que ela aparece no dia 21. Aparece no dia 21 porque eu já não o tinha, porque naturalmente não o valorizei. Não valorizei, porque considerei que era um e-mail interno. Como lhe digo aqui em cima, está aqui tudo assumido. Considerei que era e-mail, pronto, eu naturalmente não o considerei. Pediu a palavra ao deputado Lima Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na última reunião da Comissão foi afirmado pela coordenadora do Partido Socialista que, antes dos incêndios de Pedrógão Grande, tinha tomado a iniciativa de solicitar à Comissão, formalmente e por e-mail de dia 8 de junho, a rápida e urgente discussão e aprovação, antes do fim da sessão legislativa, das iniciativas que constituem aquilo que conhecemos por pacote da reforma das florestas. Sem olhar a meios, a senhora deputada, apenas com o intuito de salvar a sua pele, proteger a sua imagem perante os inúmeros representantes da comunicação social que estavam presentes, com essas afirmações, a senhora deputada colocou em causa o dever de diligência do Presidente da Comissão, colocou em causa o profissionalismo dos serviços de apoio à Comissão e, mais grave do que isso, constata-se hoje, não vale a pena tentarmos arranjar explicações, que essas afirmações são falsas. E perante esta situação, porque também foi violado o dever de honestidade e a obrigação de haver honestidade intelectual por parte dos deputados na sua presença na Comissão, nós queremos, o Grupo Parlamentar do PSD, quer formalmente deixar aqui um protesto muito veemente perante este tipo de atuações e de atitudes e gostaria que fosse dado conhecimento deste protesto formal à Sra. Coordenadora do Partido Socialista. Muito obrigado.
Pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro Carmo. Faz
Sim,
favor.
Eu compreendo realmente as duas preocupações da questão, quer da deputada Patrícia Fonseca, quer do Sr. Deputado Lima Costa, mas quer dizer que não devemos fazer disto um caso com contornos exagerados, porque estamos todos de boa fé e pode ter havido aqui, naturalmente que houve aqui algum erro de percepção mútua e alguma voluntariedade da parte da Sra. Coordenadora Júlia Rodrigues em tentar colaborar e entregar os documentos. Penso que não devemos fazer disto um caso, que isto foi uma questão formal. O Sr. Presidente acabou por esclarecer isto muito detalhadamente e muito pronunciadamente, defendendo assim a mesa e defendendo assim a Comissão e defendendo assim os restantes deputados da Comissão. Acho que não é o momento que vivemos no país, de criar aqui um conflito entre deputados, nem entre coordenadores sobre esta situação, muito menos com a mesa, que esclareceu pontualmente. Deve ficar o alerta, sim, para que situações destas não se verifiquem no futuro e que haja um pouco mais de cuidado. Mas também temos que perceber que há deputados que chegam mais tarde, que acabam por assumir estas responsabilidades sem ter muitos anos de traquejo e isso pode levar aqui a alguma questão pontual sobre esta matéria. Eu pedia-vos a vocês que tivessem também em atenção a essa situação e que, como já disse, o Sr. Presidente defendeu e esclareceu pontualmente e cabalmente toda a mesa, todos os deputados e os serviços da Comissão, dizendo que não houve e provando que não houve intencionalidade nenhuma em prejudicar os trabalhos da Comissão. Muito obrigado.
Dá-me licença.
Eu tenho a bondade.
Tentando prolongar esta matéria, de facto não há motivo para perdermos muito mais tempo nisto, mas queria apenas reiterar alguma parte daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo agora, em dois aspectos muito concretos, que deve, e registrei isso, ser feito o alerta para que estas situações não se repitam e, portanto, era bom que a mesa, o Sr. Presidente, no fundo fosse portador desta alerta para a coordenadora do Partido Socialista para que não voltasse a ter atitudes deste género e, por outro lado, que acabou por dizer que o esclarecimento que foi feito não foi no sentido de justificar a atitude da senhora deputada. O esclarecimento que foi feito pelo Sr. Presidente foi no sentido de provar que tudo aquilo que foi dito pela senhora deputada foi tão somente falso. Portanto, não esclareceu o que a senhora deputada disse, esclareceu e provou que foi falso o que a senhora deputada aqui afirmou. E, portanto, sobre esses dois aspectos em concreto, eu gostaria de deixar a minha concordância perante aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado.
Só para concluir, Sr. Presidente, dá licença, o primeiro, naturalmente, que corroboro a 100% e fiquei essa alerta. O segundo, não foi isso que eu disse, que o Sr. Presidente defendeu todos os deputados da Comissão, defendeu os coordenadores, defendeu a mesa e os serviços da Comissão, esclarecendo cabalmente a situação, e acho que isso ficou sanado. Não foi desmentindo, naturalmente, a Sr. Deputada Júlia Rodrigues e o processo fique claro e encerrado aqui. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra à deputada Patrícia Fonseca, queria dizer-vos o seguinte, ao Sr. Deputada Patrícia Fonseca, eu há um bocado fui procurar agora o e-mail que me enviou, que vem um pouco ao encontro das palavras que me disse no final da reunião do dia 21, o e-mail que me envia no dia, que o doutor Joaquim Ruas me envia no dia 23 de junho, penso que foi quinta-feira, ou quinta ou sexta, 23 é... sexta-feira, 23 sexta-feira, que me envia às 17h06 do Sr. Dr. Joaquim Ruas e que me diz: segue, Sr. Presidente, segue mensagem enviada para a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, e em que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca me diz: venho por este meio reiterar o meu pedido feito oralmente na reunião do dia 21 para que seja feita a distribuição aos vários grupos parlamentares do e-mail referido pela deputada Júlia Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido, do dia 8,
de junho solicitar a constituição do Grupo de Trabalho da Reforma das Florestas, mais solicito que esse e-mail não seja distribuído até à próxima reunião da Comissão do dia 27, que é hoje. Portanto, e o que eu procurei hoje de manhã, deputada Patrícia Fonseca, é que antes de começarmos a reunião, eu pedi que ao Dr. Joaquim Ruas fizesse o favor de lhe fazer chegar uma mensagem minha, em nome da Comissão, que lhe iria entregar o documento. E mais fiz. Como o Sr. Dr. Joaquim Ruas apenas o enviou para a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que não me deu conhecimento do e-mail, e eu, no pressuposto de que não, ainda não o teria recebido, encontrei-a ocasionalmente na rua e dirigi-me à Sra. Deputada, a quem disse, olha, eu já falei com o Dr. Joaquim Ruas, para lhe dar conhecimento que no início da reunião iria ter acesso ao documento, e pedindo-lhe, naturalmente, as desculpas, como certamente se lembra, fiz hoje ao princípio da tarde, porque, como vos digo, da minha parte, tenho procurado, irei procurar fazer, ser isento, imparcial, respeitando todas e todos os seus deputados, da mesma forma, independentemente do partido a que pertencem, porque, naturalmente, enquanto Presidente da Mesa, é assim que eu acho que devo agir. E estou-vos a dizer que me incomoda muito, quem me conhece, a Sra. Deputada conhece-me bem, incomoda muito estas situações.
Sr. Presidente, para terminar, também não quero alongar esta conversa, mas queria apenas deixar esclarecido que o comentário que eu fiz, eu não tenho qualquer tipo de crítica a fazer à posição do Sr. Presidente, que de facto é conciliador e neste caso está a tentar conciliar e apaziguar uma situação. A minha crítica relativamente à atitude da deputada Júlia Rodrigues, que é a coordenadora do PS, e o deputado Pedro Carmo, que me desculpe, mas não é o pouco tempo que nós temos nas funções, que faz que sejamos mais sérios ou menos sérios, porque a deputada Gil Rodrigues estará há tanto tempo como deputada, certamente como eu, como coordenadora, certamente como eu. Eu jamais referiria um envio de uma informação que eu não tinha feito. E pior, é porque para além da senhora deputada Júlia Rodrigues ter falhado, para além da senhora deputada Júlia Rodrigues ter sido excesso de voluntarismo, como o senhor deputado aqui referiu, e na reunião de dia 14 ter dito que tinha enviado, já no dia 8, um e-mail a solicitar a constituição de um trabalho, ela não ficou por esse voluntarismo, ela foi mais voluntariosa ainda, e foi transmitir à comunicação social que o grupo parlamentar do PS, já há muito tempo, desde o princípio do mês, que andava a tratar deste assunto, o que é mentira, é falso. O grupo parlamentar do PS pode andar a tratar deste assunto entre deputados do Grupo Parlamentar do PS. O Grupo Parlamentar do PS não anda na Comissão de Agricultura e Marco, foi aquilo que passeou nos jornais, a tratar deste assunto desde o princípio do mês de junho, porque isso é falso. E ninguém me tira a minha convicção que se não fosse este incêndio, este percalço, esta tragédia que aconteceu em Pedrógão, que este assunto não tinha sido disputado desta forma e com esta rapidez. Porque foi, eu estranhei ver um artigo de opinião do Sr. Ministro, não foi uma entrevista, o Sr. Ministro escreve artigos de opinião no Público, e onde dizia que este assunto ia estar concluído até ao final do mês, até ao verão. E foi na sequência dessa estranheza que eu questionei como é que isso era possível se há dois meses que não tínhamos, que não tratávamos do assunto. Portanto, que fique claro, e eu acho que esta conversa mostra claramente, e que fique claro, Sr. Presidente, que não é nada relativamente à sua pessoa, mas que fique claro que este assunto, a conclusão que eu tiro é que a deputada Júlia Rodrigues mentiu quando disse que tinha enviado um e-mail para a Comissão a pedir para constituir um grupo de trabalho. E, portanto, eu também reitero aqui o meu protesto, agradeço, de facto, que este assunto seja transmitido à senhora deputada Júlia Rodrigues e, como é óbvio, que não se volte a repetir, não se voltem a repetir situações deste género, e agradeço que esta questão fique em ata da Comissão, da reunião da Comissão.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou eternalizar esta discussão. Só queria aqui deixar claro o seguinte. As pessoas que me conhecem sabem como sou e procuro ter elevação em todas as circunstâncias. Queria aqui, apenas relativamente a este assunto, reiterar a confiança na mesa e nos serviços da forma como trataram este assunto. Depois de dizer o seguinte, este assunto, para mim, não morre aqui, não está encerrado. Eu não intervi inicialmente, porquanto a deputada Júlia Rodrigues aqui não está. Mas
Este assunto, para mim e para o PSD, não está encerrado. Será retomado quando as circunstâncias o permitirem.
Senhores deputados, naturalmente, vossas excelências são livres de fazer o que muito bem entenderem. Eu, da minha parte e da mesa, e até para suprir aquilo que qualquer situação possa, que venha a ocorrer no futuro, porque nós podemos encontrar situações que não são as que muitas vezes criam este tipo de situações, que permitem alguma confusão ou a interpretações que dúbias, e eu, no que me diz respeito a mim, eu lembro-se que no início, que na reunião que tivemos, não estava cá o deputado Pedro Carmo, e portanto agora vou repetir, porque ele não estava, eu sugeri e disse que doravante não aceitarei, para evitar estas confusões, mais e-mails, seja do que for, dirigido a mim, porque há um serviço da Comissão, e eu até referi, indo ao encontro que disse aqui o deputado Maurício Marques, que ele já foi Presidente de Câmara, como eu fui, o deputado Lima Costa também já foi, e o deputado Pedro Carmo também foi, ainda bem que estamos aqui 3-4 ex-presidentes de Câmara. Eu nunca recebi correspondência diretamente ao Joaquim Barreto, quando era Presidente de Câmara, dirigido ao serviço da Câmara, e naturalmente, eu não sei que proposta que a deputada Júlia Rodrigues entendeu, fez essa interpretação, cabe-lhe a ela responder por a interpretação que fez, ora, da parte da mesa e da parte do serviço da Comissão, até porque isto naturalmente pode, como aqui, e um desconforto entre mim e a mesa com o serviço da Comissão, e eu não queria esse desconforto nem, porque da nossa parte agimos e agiremos sempre dentro de um princípio de lealdade, transparência e de clareza com todos os deputados e de imparcialidade. É isto que temos feito e penso que ao longo deste ano e meio que levo de Presidente da Comissão, tenho-os procurado demonstrar que esta é a minha forma de estar e penso que todos os seus deputados se sentem confortados com esta posição da mesa, mas se tem algum reparo a fazer, já que estamos a avaliar isto, façam o favor de o fazer agora, relativamente no que se prende com a minha pessoa. Não sei se querem mais alguma coisa ou se sentem esclarecidos. Diga?
Trato precisamente o contrário, acho que não vale a pena falar.
Sim, mas ao Maurício, mas se há um pouco na sequência, ao Maurício, um pouco, desculpa, ao deputado Maurício Marques, um pouco na sequência daquilo que disse, que considerava o assunto não arrumado, eu, esta minha interpelação que eu vos estou a fazer agora, a ser aos senhores deputados, vem um pouco de encontro àquilo que foram as palavras do deputado Maurício Marques, que não considera este assunto encerrado. E eu peço-lhe e pergunto-lhe, ao deputado Maurício Marques, peço-lhe e pergunto-lhe com toda a frontalidade, se entende que da parte da mesa e do Presidente em concreto, dado que foi por mim que este assunto passou, o deputado, eu quero vos dizer que o deputado Ulisses Pereira nem desconhece o assunto, não teve acesso a nada, desconhece o assunto. O deputado João Ramos teve acesso ao assunto, eu vou-vos dizer quando. Nós tivemos os dois, ele como deputado e eu como Presidente da Comissão, estivemos na sexta-feira passada em Coimbra. E eu tive, como ele é mais experiente, e troquei impressões com ele e mostrei-lhe o e-mail e tive-lhe a perguntar qual é o que é que ele entendia. E ele também, naturalmente, ouviu, leu e ficamos, portanto, não tomamos nenhuma decisão. No entanto, eu quero respeitar todos aquilo que são, no meu entender, as atribuições e as competências num quadro de imparcialidade, num quadro de transparência e num quadro de tratamento igual para todos os deputados e deputados que estão. E tenho feito sem qualquer, ainda há dias quando decidimos ir a Pedro Álvares Grande, procurei falar com todos os seus deputados, acreditem que estive até às 2:30 da manhã a fazer telefonemas, falei com o senhor assessor da comissão que disponibilizou e digo-vos que foi para mim gratificante. Foi para mim gratificante a companhia que tive vossa, estivemos sempre uníssimo, não tivemos uma postura que eu penso que foi de excelência em relação ao que vimos. Eu próprio quero dizer aqui ao Maurício Marques que em reuniões que tive noutro âmbito, não no âmbito daqui da Comissão, me referi às suas disponibilidades, ao seu conhecimento do terreno, à hospitalidade com que nos tratou e aquilo que era a sua relação. Portanto, que é isto que eu procuro fazer, quer seja com Maurício Marques em Coimbra, quando fizemos aquela visita ao Regadios, quer seja agora no incêndio de Drogon Grande. A deputada Patrícia Fonseca, eu vi aquela que não respondia ao meu e-mail, tive a preocupação na viagem que vinha a fazer do Norte para cá de ligar insistentemente, e a senhora deputada acabou por confirmar que ainda bem que eu liguei com insistência, porque permitiu-lhe que ela estivesse presente. Procuramos também que ela estava a poucos minutos de nós, eu disse, vamos esperar mais um bocadinho, vamos todos juntos, e naturalmente o mesmo digo em relação ao deputado Pedro do Carmo, que está agora aqui presente e que quando fomos ao Viveja nos tem procurado receber com toda a hospitalidade e todo o apoio, e portanto é isso que eu procuro fazer, procurando que esta comissão, sem prejuízo, cada deputado e deputada tenha as suas opiniões, as suas divergências naquilo que são as vossas ideias, mas que naquilo que é o tratamento haja também um clima de confiança entre todos e naturalmente também comigo, e portanto como o senhor deputado disse que iria posteriormente a isto, também não ficava aqui, eu quero-lhe pedir, se não quiser fazê-lo agora não o faça, mas quando entender oportuno faça, mas se há alguma reserva em relação ao Presidente da Mesa, que eu retrato-me perante vocês, se alguma coisa tenho a dizer. Faz-se, o senhor deputado.
Senhor Presidente, começo naturalmente por agradecer as palavras simpáticas que preferiu à minha pessoa e à minha forma de ser e de estar, que é peculiar e é em todas as circunstâncias. E quanto à questão do funcionamento da Mesa e do seu Presidente, reitero aqui que isto para mim está arrumado, no meu entendimento, o Presidente da Mesa e os serviços tiveram um tratamento exemplar nesta matéria e, portanto, não tenho nenhuma reclamação a fazer, nenhuma observação a fazer, antes, pelo contrário, relativamente à mesa e aos serviços, estou completamente esclarecido e, para mim, esse assunto morreu aqui. Agora, não vai morrer aqui, é o seguinte, eu tive a oportunidade de intervir na comissão a seguir aos trágicos acontecimentos e de referir, eu vou citar de memória, mas foi mais ou menos isto, tive o cuidado de referir que aquilo que estávamos a tratar vinha na sequência dos mesmos e que apenas e que a data dos mails que tinham sido enviados apenas o foi na sequência da trágico acontecimento do dia 17. Porquanto, um e-mail datava do dia 19 e outro do dia 21 de julho. E nessa altura, em frente a mim, estava a deputada Júlia Rodrigues. E fez de conta, e pelos à partes, de que eu não estava a ser preciso e estava a mentir. E prova-se aqui que, efetivamente, eu não estava a mentir. Mas como há pouco disse o seguinte, eu não gosto de falar das pessoas quando elas não estão. E por isso, Sr. Presidente, o que aqui deixo em aberto é que este assunto para mim não morreu, porquanto não está cá a deputada Júlia Rodrigues, e nessas circunstâncias, abordarei o assunto quando as circunstâncias o permitirem, na presença da senhora deputada. Apenas quis dizer isto, mas relativamente à mesa e aos serviços, está aqui a minha felicitação pela forma como tratou este, e não tenho nenhum reparo a fazer, e nunca mais me vou dirigir à mesa por este motivo. Agora, entendo que a deputada Júlia Rodrigues me deve uma explicação, porquanto, nos apartes que aqui proferiu, na presença de todos, deu conta de que eu estaria a mentir, porque eu estava, na minha intervenção, comecei a dizer que a discussão que estava a ter lugar era pelo e-mail enviado no dia 19 e outro no dia 21, um do Bloco de Esquerda e outro do Partido Socialista, e a verdade terá que ser reposta. Porquanto as pessoas que aqui estavam poderão pensar que eu não estava a corresponder à realidade, como afinal aqui se prova que efetivamente a verdade estaria do meu lado. É apenas isto, Sr. Presidente, por isso é que eu quero voltar a este assunto, quando as circunstâncias o permitirem, e obviamente na presença da deputada Júlia Rodrigues, porque não é meu hábito, não gosto, e até porque, como viram, não procurei intervir neste debate sobre esta matéria, porquanto, mas já que o assunto tomou este andamento e porque apenas uma resposta de que este assunto para mim não fica encerrado, porquanto a deputada Júlia Rodrigues não está aqui e eu gosto de tratar isto com a presença das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carmo, podemos...
Não tenho mais nada a acrescentar relativamente à mesa, reitero, aliás...
Diga.
Reitero a confiança total na mesa, aliás, com um comportamento que foi, nas minhas duas intervenções, devidamente fundamentado e esclarecido de todo o comportamento da mesa neste processo. O Sr. Deputado Maurício Marques, no seu entendimento, acha que é um conjunto de questões que tem que esclarecer, até por um conjunto de afirmações que fez e de que recebeu do Sr. Deputado Rodrigues e que o devem fazer de um entendimento para que não haja aqui um erro de percepção mútua entre os dois e que fique esse assunto devidamente esclarecido. Só é possível fazê-lo esclarecido pelos dois e não esclarecido politicamente pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Senhores Deputados, a nossa reunião chegou ao fim. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença e até amanhã de manhã. Está bem?